Boa noite a todos.
Boa noite.
Quanta alegria poder ouvir esse coral. Boa noite. Como é bom presencial, né, gente? Sejam todos bem-vindos, todos vocês que estão chegando aqui, retornando depois de bota férias nisso, né? Mais de 2 anos praticamente, não é verdade? Não pode mais faltar, tá todo mundo bem descansado já, tá bom? E um abraço a todos os amigos que acompanham à distância, né? Mas muito próximo, através do canal EOS Manaus. Hoje, exatamente 7 de fevereiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. E hoje nós iremos iniciar um novo capítulo, o capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. Nós estamos no segundo livro de O Livro dos Espíritos. Certo, amiga Doce? Estamos juntos? Então, quando a gente fala do primeiro livro de O Livro dos Espíritos, nós vamos falar da criação, Deus e criação, que vai ser desenvolvido no livro A Gênese, de Allan Kardec. O segundo livro vai mostrar a vida espiritual, que vai ser desenvolvido no livro dos médiuns. Então, nós estamos exatamente aqui no livro 2, que mostrará a vida espiritual, que mostrará o mundo espiritual. Isso vai ser desenvolvido aonde? No livro dos médiuns. Se você é estudante da doutrina espírita, você tem que iniciar pelo que é o espiritismo. E o livro dos Espíritos, você não pode se arvorar a fazer o livro dos médiuns sem ter feito essas duas obras. E em que momento você pode iniciar o livro dos médiuns? Quando você finaliza o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que aí você terá subsídios para conseguir entender melhor o livro dos médiuns. Estamos juntos? Então vamos lá. Questão 223. Espíritos errantes. Aqui na vida espiritual, nós vamos estudar espíritos errantes, nós vamos estudar mundos transitórios, nós vamos estudar percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, vamos estudar o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Olha quanto conteúdo! Escolha das provas. Tá? Relações de além-túmulo, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas, lembranças da existência corpórea e comemoração do dia dos mortos, funerais. Tudo isso nós vamos estudar aqui nesse capítulo, tá bom? E vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Senhor Jesus, amor de nossa vida, amigos espirituais aqui presentes. Para nós, Senhor, é um motivo sempre de alegria a oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos em teu nome, para mais uma vez, juntos, trocando essa vibração de carinho e amor, termos a oportunidade de estudarmos a obra espírita. Divino amigo, nós elevamos o pensamento para te agradecer, mas também para te pedir a tua proteção, o teu amparo, e a inspiração de que tanto necessitamos para estudarmos essa obra. E que os teus mensageiros, os bons espíritos, possam nos inspirar na melhor compreensão. Graça te damos, Senhor Jesus. Que assim seja. Então, nós vamos iniciar sobre os espíritos errantes. Então, o povo, quando vê a palavra errante, já vincula erro, tá? Não tem nada a ver, tá bom? Esse errante aí é de erraticidade. E o que é erraticidade? Quando eu digo erraticidade, é como se eu estivesse dizendo espaço localizado de stand-by. Então, tá parado, mas vai voltar a ligar. Então, o que é erraticidade? Ficam aqueles espíritos que precisam reencarnar. Nós somos espíritos o quê? Errantes. Então, a gente vai para o mundo espiritual, mas nós ficamos na erraticidade, aguardando uma nova oportunidade para reencarnar. Então, eu serei sempre, enquanto eu estiver nessa condição, chamado de espírito errante. Ou seja, estou na erraticidade, aguardando uma nova reencarnação. Ficou claro isso? Tem alguma coisa a ver com erro? O que é o que nós chamamos de eternidade? É quando o espírito não precisa mais reencarnar. Ele passa a viver na eternidade. Ele não precisa mais reencarnar. Tia, ele fica fazendo o que no mundo espiritual? Presta atenção. O que nós aprendemos aqui na Terra, esse nosso processo ainda é de humanização. Nós não vamos ter como dar um salto do o animal para o espírito. Eu preciso me humanizar. Eu preciso ser humano. A nossa conduta, ela está muito mais próxima da animalidade do que da espiritualidade. Você já viu algum cachorro zen? Você já viu algum gato que tu enche a paciência do gato e ele não te dá uma zunhada? Não existe. Você já viu algum cachorro compartilhando o osso dele? E experimenta tirar o osso dele? Entende? Você sabia que o ciúme, ele, o cachorro, tem? Porque são os animais domésticos, aqueles que convivem com a gente. Então a gente já percebe que ciúme, essa paixão, não é humana, não começou aqui. O que a gente sabe que o egoísmo começou aonde? Foi o instinto de conservação que adoeceu. Aí eu quero só para mim. Entende isso? Então nós precisamos aprender a nos humanizar. A sairmos dessa faixa de animal. Come, bebe, dorme, procria e trabalha para o seu sustento. Então não há diferença quando a gente fala dos animais. Entende? Porque nós trabalhamos, mas trabalhamos por quê? Porque a gente morre de amor de trabalhar? Ai, que maravilha, vou trabalhar 8 horas por dia, vou poder servir e atender a todos. É assim, Claudinha? A gente sai por causa do quê? Do din-din, do dinheiro, que é o nosso sustento, é a nossa, o nosso alimento, a nossa moradia, o nosso transporte, o nosso lazer. É isso. Então, isso os animais também fazem. Quando eles saem para caçar, quando eles realizam um trabalho, é para o seu sustento. O que nos diferencia aí seria o amor. Que isso é um atributo divino. E nós somos filhos de Deus. Com a capacidade de amar. Então, quando eu aprendi tudo que eu tenho de aprender na vida corpórea, agora que eu vou começar as maiores lições na eternidade. Porque a lição que o nosso Senhor Jesus nos trouxe para a gente compreender, que a gente diz, nossa, como é difícil. Essa lição aí é alfabetização. É o ABCD do amor. Isso não é lição para gente grande, isso não é lição para criança. Entendeu? Então, Jesus não trouxe lição de Cristo. É um Cristo que trouxe uma lição para ensinar a criança. Tá bom? Então, as lições que nós temos na eternidade, a gente não tem nem ideia quais são. Mas com certeza não é nada de ordem material. Por quê? Porque a evolução do espírito, ela é o quê? Infinita. É infinita. Ficou claro isso? Então, Sabatina, o espírito está na erraticidade. Isso significa o quê? Trebone, trebone, Estrestino, trebone, olha aí, muito bem, esperanto, tô com a professora aqui, eu vou ficar metida agora falando esperanto, trebone, entendeu? Aguardando. E quando eu falo um espírito que já está na eternidade, é um espírito que o quê? Não precisa mais reencarnar, entendeu? Tudo que tinha na Terra, tudo que tinha no planeta, ele já aprendeu. Agora as lições dele são lições maiores. Bom, então nós que estamos aqui na Terra, somos farinha do mesmo saco, somos espíritos bem parecidos uns com outros. Um pouco assim, aqui no Amazonas nós temos a farinha d'água, né? Aquela farinha que não é de água não, é só o nome, tá? Mas ela é caroçuda, tem uns maiores, tem um fininho, tem alguns que são só um pozinho, né? Mas é isso, é uma farinha que tem níveis diferentes, assim somos nós. Do jeito que tem aquele, o cascudão, o grosseirão, tem aquele um pouco mais fino, jamais, entendeu? Mas está tudo dentro do mesmo saco. Um precisa aprender com o outro. Ficou claro? Então vamos entrar agora na questão 223. A alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Quando ele faz essa pergunta aqui, ele está falando, ele faz essa pergunta... Será que os espíritos nobres, superiores, quando vão responder, eles estão respondendo pautado na lei? E essa lei tem como um regime só a Terra? Não. Todas as leis naturais, elas são universais. Então, quando ele vai responder aqui, ele vai responder pautado na lei. Na lei do universo. Reencarnação é crença? Não. Reencarnação é lei. Lei só para a Terra? Não. Lei que rege o universo. O que difere o planeta Terra de um planeta mais evoluído? Porque lá eles reencarnam, mas em corpos menos grosseiros. Nós ainda reencarnamos em corpos muito grosseiros. Enquanto você tiver que se alimentar, fazer xixi e cocô, isso mostra a sua condição, a nossa condição. É uma matéria ainda grosseira. Ficou claro? Eu gosto de falar no português bem claro que todo mundo entende. Entendeu? É isso. Um espírito nobre, quando reencarna, ele não se reveste em um planeta mais evoluído desse organismo. Até porque não precisa mais comer. Tamo junto? Então a alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Então desencarnou, reencarna logo imediatamente? Lembra que a resposta é de forma universal. Algumas vezes reencarna imediatamente. A resposta é universal. Mas na maioria das vezes, só depois de intervalos mais ou menos longos. Quando ele respondeu, ele está fazendo uma referência universal. Ele não está respondendo só para o povo da Terra. Ele está falando da lei. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre o quê? Imediata. Porque, presta atenção, quando eu, Maria da Conceição, quando nós aqui desencarnamos, a gente precisa passar um tempo no mundo espiritual porque a gente é perturbadinho. Nós nos identificamos muito mais com a matéria do que com o espírito. Então a gente precisa passar um tempo no mundo espiritual, aprender um pouco lá para a gente poder se recuperar e quando voltar tentar lembrar um pouco do que a gente aprendeu. Já o espírito superior não. Ele não precisa. E o outro ponto é, quando a gente desencarna, nós que somos perturbadinhos, a gente precisa ficar no banco do sossego lá. Meio que de castigo, entre aspas, para pensar nas besteiradas que fez. Ou do que não fez, né? Ficou de fazer e não fez. Ficou só, não deu tempo, né? Entende? Então é necessário esse... Para o espírito superior, não. Outro ponto é justamente se preparar para uma nova reencarnação e entrar no processo do esquecer. Porque se a gente nascesse lembrando tudo, a gente ia surtar. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corpórea no mundo superior. O espírito encarnado, ele goza de quase todas as suas faculdades de espírito, vou já explicar. No mundo superior, quando ele reencarna no planeta, os corpos lá são menos grosseiros. E ele, por exemplo, aqui eu estou reencarnada num corpo grosseiro. Eu não tenho quase nenhuma percepção espiritual. Eu só consigo ver tudo que é de ordem material. Eu não consigo ouvir os espíritos, eu não consigo ver os espíritos. Eu não consigo ter uma percepção à distância, uma intuição. Porque eu estou num corpo o quê? Grosseiro. Esses espíritos superiores, ao reencarnarem em planetas que já são de ordem superiores, eles não estão limitados como nós aqui a nível espiritual. Eles conseguem ver os espíritos. Eles estão encarnados no planeta, mas eles têm um contato maior com o mundo espiritual. Imagina a gente ver os nossos amores que desencarnaram. Então não há saudade, não há o medo da morte, não há o desespero, não há a putrefação do corpo. Acabou isso. Porque as lições para eles já são outras. Entende? Entende agora por que o processo da reencarnação é imediata com eles, com os espíritos superiores, em planetas superiores? Ficou claro isso? Da questão 223, ainda não acabou, não. Então ele diz, nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí, no mundo superior, menos grosseira a matéria corpórea, o espírito encarnado goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Dependendo da condição, eles até levitam. Quando nós vamos estudar a Revista Espírita do ano de 58, lá fala de Júpiter. O planeta Júpiter, que já é um planeta de reencarnação de espíritos superiores. Eles lá levitam, não tem mais alimentação grosseira, não tem mais... A casa não fica mais fixada no chão, ela fica... Como é que eu posso dizer? Flutuando? Como é? Suspensa. Pronto, gostei disso. Ela fica suspensa. Que coisa maravilhosa. Você vai ver congresso em Minas Gerais. Leva a casa com tudo. Espetáculo. Adorei isso. Nada de avião. Nada. Nem bagagem. Tu já leva a casa com tudo. Entendeste? É outro nível. Apesar de estar encarnado. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, ele também vai adquirindo experiências em corpos menos grosseiros. Então, se nós estamos habitando nesses corpos, fecha a conta, passa a régua e abaixa a ponta do nariz. Somos espíritos da terceira ordem. Ficou claro isso? Tá? Pisou no pé, piso de volta. Latiu, eu também dou uma latida. Um dia a gente aprende, a gente deixa de ser bicho e passa a ser humano, né? Quer ver um teste que eu acho muito legal? Você vai para o aniversário, é almoço. Tá? Era almoço. E o pessoal da cozinha atrasou. 12h30, 1h, 1h30, 15 para as duas, abriram as mesas, e nesse lugar tem crianças, tem idosos, tem tudo. O almoço está servido. A fila já estaria feita antes do homem avisar. E todo mundo com o prato na mão. Entendeu? Isso é o quê? Primitivo. É o nosso instinto de conservação que vai às beiras do egoísmo. Eu quero é comer, o resto é que se dane. E eu vou é logo, eu quero pegar logo o melhor, o bom, porque depois está tudo mexido, só o resto eu não quero não. Somos nós. Um espírito evoluído aí. Deixa muito se servir, todo mundo se servir. Mas se não der, eu chego em casa frito ovo. O espírito encarnado goza de quase todas as suas faculdades de espírito nesses mundos superiores. Seu estado normal desses espíritos nesses mundos superiores é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Quando ele fala aqui no sonâmbulo lúcido, a gente vai pegar aqui livro dos médiuns. A mediunidade sonambúlica é muito interessante, as pessoas confundem um pouco. Eu entro em um transe, e eu passo da comunicação, é um processo anímico, eu passo a dar a comunicação do espírito que existe em mim, e não da personalidade. Quem é a personalidade? É a Conceição. Eu só sei falar do que eu aprendi nessa encarnação, o meu jeito de ser. Mas eu, no transe sonambúlico, eu aciono o meu inconsciente, eu aciono outras encarnações, memórias. Eu assumo a personalidade. Entendestes? E às vezes, por exemplo, no livro dos médiuns, tem um caso de um sonâmbulo, que ele, e é retratado no livro, vou sempre citar o que está no livro dos médiuns, ele, no transe sonambúlico, ele olha para o corpo da pessoa e vê onde está a doença. Ele enxerga com a visão do quê? Do espírito. E isso é um atributo do espírito, é uma capacidade do espírito. Mas quando a gente está encarnado, a gente não vê. Quando nós estamos nesse corpo grosseiro, porque a gente se limita à visão orgânica. E no processo sonambúlico, eu não estou vinculada apenas à minha visão orgânica. Eu consigo enxergar com a minha visão espiritual. Quando a gente está no corpo físico, todos os nossos sentidos espirituais, vamos dizer assim, como ele usa aqui, é faculdade. Todas as nossas faculdades do espírito estão presas, estão limitadas. Entende? Está limitado. Você entra numa caixa preta, onde tem um buraquinho bem pequenininho, diz, olha, tu só vai conseguir olhar por aqui. Apesar de toda a tua capacidade que tu tens. Eu digo que eu tenho maior dificuldade ainda até hoje. Eu já reencarnei, mas eu nunca coloco na minha programação o período do percurso. Tu vai levar 30 minutos, 40... Eu tô achando que eu sou espírito que eu vou chegar em um minuto. Então eu sempre chego 15 ou 20 minutos atrasado. Não adianta. É a dificuldade do percurso. Eu tô achando que eu vou chegar, mas não vou. Então é esse o movimento que nós temos que entender. Quando nós estamos no corpo, nós estamos limitados e todas as nossas faculdades de espíritos estão fechadas. No processo do sonambulismo, eu passo a ter uma capacidade espiritual, entendeu? É um fenômeno anímico, é da própria alma. Quando é mediúnico, nesse caso do livro dos médiuns, ele olha e diz, a senhora está com uma doença no coração. O médium sonambúlico enxerga. E a pessoa pergunta, e qual remédio que eu tenho que tomar? Aí ele diz, o doutor fulano de tal está aqui e ele está dizendo para a senhora tomar um remédio tal. Aí a partir desse momento ele está mediando uma conversa entre um espírito e um encarnado. Então é um fenômeno medianímico. Anímico porque foi ele que viu a doença e mediúnico porque ele mediou a informação do médico com o paciente. Ficou claro isso? Por isso é que ele diz aqui que nesse mundo superior, quando reencarna lá os espíritos superiores, eles têm toda a faculdade do espírito. Mas está encarnado. Então tem lições a aprender. Ele não está limitado. Por exemplo, aqui a gente está limitado. Às vezes um ente querido nosso está do nosso lado, passando a mão na nossa cabeça, e a gente nem tchum. Às vezes o máximo que a gente sente uma tristeza. Às vezes dá aquela saudade. Você lembra da pessoa. E às vezes a pessoa está ali acariando seu cabelo. A pessoa está ali acariando seus cabelos. Né? A gente se desespera, né? Ele falou, morrer, você vai no velório, aquele escândalo, né? A pessoa se joga no meio do caixão, né? Coitada, às vezes o espírito está lá do lado, para que esse escândalo, minha filha? Não faz essa vergonha, não. Eu continuo mais vivo do que tu, que agora eu enxergo tudo e tu não. Entende? A pessoa continua viva. Então, nesses mundos superiores, não existe mais esse desespero, porque eles têm a certeza da continuidade e da existência da vida. Até porque eles não perdem essa informação, tá bom? Ok? Questão 224. Que se torna a alma, que é esse espírito errante, né? Que se torna a alma no intervalo das encarnações? Porque nós já aprendemos aqui o que é o espírito quando está encarnado. É uma alma. É alma. Aí ele diz, então, ele diz assim, que se torna a alma, o espírito que está encarnado, no intervalo da encarnação? Ele vira o quê? Vira purpurina? O que acontece com ele? Resposta. Ele é um espírito errante, que não tem nada a ver com erro. Por misericórdia, não vai dar essa gafe, tá bom? Ele é um espírito errante, que aspira, que deseja a novo destino, que aspira a novo destino. Que ele o quê? Espera. Uma nova encarnação. Uma nova encarnação. E olha, gente, o que tu fazes hoje, o teu presente de hoje, já está preparando a próxima reencarnação. Com pimenta ou sem pimenta? Malagueta ou murupi? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente estava falando, a vida ela te traz umas encrencas. E a vida te traz uns desafios. Dependendo da escolha que tu fizeres, pode melhorar ou piorar. Tia, como é que eu posso saber se a escolha que eu fiz piorou? Se foi para atender o teu capricho, vai piorar. Se for para atender a vontade de Deus, vai melhorar. Pronto. Não é que é fácil entender? Não é difícil. Entender é fácil. Fazer a vontade de Deus é que não é. Que a gente quer sempre fazer o quê? A nossa vontade. Então, quanto maior o sacrifício, maior o mérito. É isso. Então, o que a gente faz? Quando a gente se vê numa situação complicada, que a vida exige de nós o sacrifício, o que o terrícola faz? Foge. Não é verdade? Ah, vou largar tudo isso. Não é essa coisa, não. Sinto muito. Vai voltar com a mesma criatura, passando pelos mesmos desafios, com um acréscimo, um pouco pior. Porque o fato de nós negarmos o testemunho, isso não quer dizer que o papai disse, ah, tá bom, minha filha, você não quer fazer, então pronto, o papai vai esquecer. Vai não. Vai voltar. E vai ficando cada vez pior. Então, isso não é uma novidade. Nós já estamos repetindo muitas lições aí há milênios, tá bom? Então, eu, quando eu desencarno, eu vou ser chamado de espírito o quê? Errante. Que aspira a novo destino que espera. Agora, Tia, onde eu vou reencarnar? No planeta que está de comum acordo com o teu grau de evolução moral. Tia, o planeta Terra vai melhorar? Vai, já está melhorando. A turma que está vindo agora, a parte... É, Zé Paulo, vai. Talvez nós não. Vou já te falar. Essa turma que está chegando a partir de 2020, que serão os adultos de 2050, é que irão fazer toda a diferença. Aonde está o consolo? A galera do mal vai vazar. Não vem mais para cá. Acabou. 30 anos, a gente já vai estar no mundo espiritual. Olha, é isso que a gente tem que começar a refletir, entendeu? Então, o processo de mudança é esse. Então, chega um momento, que esse é o momento, é o ápice, que tem que haver a mudança. Por quê? Porque aqui tem que ser um planeta aonde o bem vai reinar. É para isso que ele foi criado. Para isso que ele foi criado.
Então, Conceição, esses capirotinhos que estão aqui, para nós, é uma nova oportunidade, né? Nós.
Sim, uma nova oportunidade. Vai vazar. E aí, aquela direção que você vai... para novo planeta, onde não há uma evolução intelectual, mas que moral vocês estão bem parecidos. O grupo está bem parecido. É o processo do exílio que a gente conhece bem do livro A Caminho da Luz. Ficou claro isso, gente? Isso para tudo. Para tudo. Eu acho muito legal. Isso é um consolo. Eu estou super feliz que está chegando 2050. Né? Porque é um processo de renovação. É um processo de mudança para todo o planeta. Então, no ano de 2050, ninguém vai. Só vão ouvir falar em guerra nos livros, que não vai ser mais livro, já vai ser. Porque hoje em dia os livros já estão até quase desaparecendo, né? Então, outro sistema que eles vão acessar e dizer: olha, tinha guerra, as pessoas se matavam. 30 anos. Olha, gente, eu hoje eu tenho um aparelho aqui que eu estou gravando, daqui a pouco eu vou colocar numa rede. Eu não, né? Que é a Lígia que edita o Livro dos Espíritos. Ela vai editar e vai colocar numa rede social e o mundo inteiro pode acessar. Há 30 anos atrás, você falasse isso, alguém ia acreditar? Não. Um aparelhinho na mão que você liga e fala com todo mundo e daí você pode ver a pessoa. Então, nesses últimos 20 anos, nós tivemos uma evolução intelectual, tecnológica muito grande. Agora é hora da moral. Entendeu? E tu pensa que o papai está preocupado? Ai, meu Deus, e agora? Será que vai dar certo? Ah, me poupa, isso aí é pra gente, que é pessoa, homem de pouca fé, homem bully, né? Homem de pouca fé. Isso é pra nós. Deus, tranquilo. Ele é Deus. E eu gosto, quem governa o mundo é Deus. Entendeste? Tudo é no tempo. Ficou claro isso? Então, nós somos espíritos o quê? Quando estamos no mundo espiritual? Aí sempre tem alguém que tem a certeza que o cachorrinho dela vai morrer, que o gatinho dela vai morrer, que a calopsita dela vai morrer. E que é a calopsita, o gatinho, o cachorrinho vão ficar no céuzinho dos animais. Não tem problema nenhum se a pessoa não é espírita e tem essa informação. E eu não vou tirar essa bengala psicológica dela. Vou dizer, não, tá só. Mentindo, né? Com certeza, tá lá na cidade das patinhas juntas, né? Mas se é para um espírita, aí não cabe. Aí você diz, meu amigo, você ainda não estudou o Livro dos Médiuns? O Livro dos Médiuns é bem claro. Não existe, aqui no Livro dos Espíritos também, erraticidade para os animais. A reencarnação deles é o quê? Imediata. Ainda há pouco nós falamos, nós precisamos da erraticidade para nos espiritualizar, para adquirirmos um pouco a consciência da nossa essência. O animal ia fazer o quê lá no mundo espiritual? Pensa um animal vendo palestra. indo lá para o umbral visitar. Mas tia, aqueles animais, forma pensamento. Aí eu peço para você estudar o livro A Gênesis e para você estudar os livros de André Luiz, que nós já ticamos bastante esse jaraqui. É quase uma baleia, mas nós ticamos. Aqui eu chamo de nosso boto tucuxi, né? De tão grande a gente ticou tudinho. Tá lá para você entender, ok? Porque se tem o cachorro, o cavalo, aqueles pássaros, então era para ter a jiboia, o jacaré, o peixe-boi, era para ter tudo. Não era para ter só uns, eram para ter todos. Porque se existe para o cachorro, também tinha que existir para a águia, para o urubu, para todo mundo. Faz sentido? Ok? Tá? Ah, eu não gosto, não. Meu cachorrinho tá no céu. Então tá, o problema é teu. Não posso fazer. Mas no espiritismo a gente aprende pela lei que rege o universo como uma lei natural, que é tão lógico isso, não existe, tá bom? 224A, o professor quis aprofundar. Qual pode ser a duração desses intervalos? Ou seja, quanto tempo fica na erraticidade? Olha como Kardec sabe perguntar. Quanto tempo fica lá? Resposta. Desde algumas horas, e já ficou bem claro que essas algumas horas quase sempre é para mundos o quê? Superiores. Porque nós aqui desencarna só para cair a ficha que a gente desencarnou, só o André Luiz levou 8 anos para cair a ficha dele. Lembra disso? Entendeu? Então vamos lá. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Aliás, não existe, propriamente falando, um limite máximo estabelecido para o estado errante. Não existe isso. Que pode prolongar-se muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Vai ter uma hora que vai reencarnar. Cedo ou tarde, o espírito encontra sempre oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das suas existências anteriores. Ver besteira. Por isso é que eu digo, o que eu faço hoje, eu vou ter que me ver amanhã. Você tem noção da grandiosidade dessa informação que nós estamos tendo? Agora, acordado e encarnado. É como se tivesse um microfone bem grande, na verdade, uma caixa de som bem grande no pé do teu ouvido. Alô! Não faz besteira! Te sacrifica! Cala tua boca, não fala nada. Limpa o fogão de novo sem reclamar. Aguenta esse marido chato. Aguenta essa mulher chata, vale a pena. É assim. Porque a vida ela é feita de sacrifício. Toda relação é difícil. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, somos insuportáveis. Somos chatos. Cada um tem a sua neurose. Um gosta azul, outro gosta verde. Um gosta limpo, outro gosta sujo. Um gosta com sal, outro sem sal. Um com gordura, outro sem gordura. Um gosta de comer meio dia em ponto, outro a hora que quiser. É um inferno. O neurótico da hora é para acabar. Aí você fica olhando no relógio. Vai dar meio dia, vai dar meio dia, vai dar meio dia. Olha, meio dia, eu tô morrendo de fome, tô fazendo um negócio, vou desmaiar, hein? Às vezes dá vontade de alterar o horário ali, sabe? Atrasar uma hora. Só para ver o que é o psicológico do ser humano. E a pessoa toca o terror na casa inteira. São coisinhas, começa a tremer, né? Atrasa o relógio. Mas e são neuroses. Neuroses. E isso dificulta muito a relação. É por isso que eu só consigo evoluir convivendo. Se eu ficar sozinho no mosteiro, com meu litro de açaí do lado, minha farinha da tapioca, um vatapá bem aqui, água de coco e tal, muita água, umas frutinhas que eu adoro, manga, abacaxi, mamão, essa turma toda, de pode deixar tocar fogo que eu fico aqui da boa. Vou evoluir? Não, eu posso correr, eu sou uma monja que corro. Isso aí é fácil. Coisa mais fácil do mundo é levantar e correr, fazer exercício, eu adoro, não tem problema. Mas a convivência é pra acabar. Entende, gente? É o buril. É o buril. Por isso que a gente tem que reencarnar. A gente não reencarna para viver no mosteiro. Porque bem, se você falar para o mosteiro, não tem só um monge, não. Tem um monte. Eles também são buril um para. Porque tem monge que é chato que só também. Porque ele dá espírito perfeito. Ei, eu vou te contar uma coisa que tu nem sabe. Os espíritas também têm. Tem espírita fofoqueiro que fala mal de um e de outro dentro da instituição espírita. É. Que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito encontra sempre a oportunidade de recomeçar uma existência que sirva a purificação, já tínhamos lido, só para fechar, das suas existências anteriores. Então, a gente trouxe esse tom leve, mas que a gente sabe que é autêntico, né? Então, as dificuldades da vida são justamente as provas que eu preciso passar. E a única forma de eu me livrar dessa prova é tirando um 10 nela. Por isso é que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, se alguém te pedir a veste, oferece também a túnica. Se alguém te pediu para andar 1.000, ande 2.000 léguas. Se você ficar sempre fugindo, infelizmente, você não está aprendendo. E quando a gente foge, a vida se repete. A vida vai se repete. Você tem 300 casamentos, 300 serão do mesmo jeito. Por quê? Porque você é assim. Você não mudou. O parceiro é o teu reflexo. Dói, 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 despir-me assim. Gente, um beijo no coração de todos. Que possamos lembrar desses estudos no nosso lar, né? Olhar para o nosso parceiro, nossa parceira, nossos irmãos, irmãs e companhia limitada e dizer, ah, buril maravilhoso. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Agradecemos sempre a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes por mais um momento de estudo e reflexão. Graça te damos, Senhor.